Falei há algumas semanas sobre o jumentinho que o Senhor Jesus Cristo convocou para que ele, Jesus, entrasse em Jerusalém, ainda na mesma passagem, Lucas 19 e 34, perguntaram por que estavam soltando, então responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiu no caminho as suas vestes. Pronto, agora é o que nos interessa hoje. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Quando eu li isso aqui, eu pensei assim, e eu não posso louvar a Deus por isso. Eu nunca vi milagre nenhum da maneira como eles viram. Deixa eu me esclarecer logo aqui, que muita gente diz, não, toda conversão é um milagre. Então, a gente pode colocar a palavra e o conceito de milagre de uma maneira mais aberta, menos aberta e bem restrita, é só uma questão da gente definir os termos. Então, é comum dizer, não, a conversão de alguém é um milagre porque é algo sobrenatural, o homem natural não tem condições de ir a Cristo. É verdade, é verdade. Então, é algo de fato sobrenatural, não deixa de ser miraculoso. Mas temos que admitir que não é isso. Que se, né, disse que se tratava os milagres de Jesus Cristo, milagres de muitos profetas. Não era de Pedro, João, Paulo, talvez já nem tanto, mas os milagres concentrando em Jesus mesmo. Não, não era assim. Muitos hoje acham que continua a fase de milagres e, do mesmo jeito, não acabou e continua nesse tempo todo, que é a grande questão aí do carismatismo, da continuidade dos dons e tal, que não vou entrar nisso, mas nós não cremos nesta continuidade assim de Deus dar um dom para um certo crente ou uma certa crente para curar alguém mesmo, no sentido de milagre, como Jesus fazia, de levantar um paralítico, dar visão a um cego, até morto levantar. Então, assim, não temos entre nós. Alguns certamente já viram acontecerem coisas muito improváveis de acontecerem na vida, em várias áreas, inclusive na área de saúde, na área de concurso, área disso, aquilo. E cada um de nós talvez pudesse testemunhar isso e dizer, não, aconteceu comigo algo tão inusitado, tão diferente, que eu considero um milagre. Tudo bem, nenhum problema nisso. Mas também não podemos dizer que é a mesma. O termo é aquilo próprio que se fala quando Jesus fez muitos milagres. Não é aquilo. Não quer dizer que Deus está inoperante, que ele não está salvando pessoas sobrenaturalmente, não está curando pessoas de uma maneira direta, às vezes discreta, por esse mundo afora. Não, 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 não. Tão inoperante quanto, tão poderoso quanto, nós sabemos disso sem grandes dificuldades. Mas a rigor mesmo, milagres de chegar e ter um paralítico ali na porta e vai entrando um de nós e dizer: Levante em nome de Jesus Cristo. Não temos visto. Pronto, né? É fato. Cessaram esses milagres. Então, deu uma pontinha assim de ciúme, inveja, não sei dizer tudo santo, pelo menos eu espero que sim. Porque a frase é forte, né? Toda a multidão dos discípulos, hein? Passou jubilosa, a multidão jubilosa, vibrando a louvar a Deus em alta voz. Então, é uma frase bem gorda de expressões que trazem mesmo a ideia de um louvor pesado, gostoso, vivo, jubilosa, passou a louvar a Deus em alta voz, vários termos, né? Por todos os milagres que tinham visto, todos os sinais que tinham visto. O que está registrado é aqui. Aí, como eu disse, eu olhei assim e disse, por esse motivo eu não posso louvar a Deus, nem com uma voz bem fraquinha. Não dá. Eu nunca vi como estão aqui registrados. Muito bem. E daí? Aí que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, reconhecer mesmo. Reconhecer que aqueles irmãos ali foram abençoados de uma maneira diferente de nós. Foram privilegiados. Como podemos hoje dizer que temos certos privilégios, se é que temos com relação a eles. Não é o caso examinarmos isso, mas foram privilegiados e nós não fomos. Então, é bom o crente entender que, muitas vezes, Deus dá uma coisa para um crente e não dá para o outro. Dá para um grupo de crentes e não dá para outro grupo. Dá para uma igreja e não dá para outra. Certos acessórios de bênçãos. Não estou falando da salvação, não estou falando da santificação, mas acessórios, número de conversões. Quem é que não gosta? Qual é a igreja que não se rejubila em dizer, rapaz, nós estamos crescendo bastante, pessoas se convertendo e convertendo mesmo, é só levantando a mão, não, é nosso meio. E a gente olha assim e nós não estamos, não. Pois é. Então, são bênçãos, eu chamei acessório aí entre aspas, né? Não quero diminuir o tamanho da bênção, mas o que eu quero dizer é que não indica um maior favorecimento espiritual de Deus, que aquele povo está espiritualmente agradando mais a Deus, por isso Deus está dando mais conversa. Não é uma fórmula absolutamente garantida pelas Escrituras essa. Então, chamei acessório nesse sentido. E que Deus resolveu dar. Acabou-se. Como resolveu dar para aquela geração de discípulos de Cristo? Alegria por verem muitos milagres, como nunca houve na face desta terra, concentrado ali 3 anos e meio para o ministério de Jesus Cristo. Eles tiveram. Então, a gente se acostumar com o fato de que tem crentes, que tem certos privilégios que Deus dá, e pronto. E você não tem. E se conformar com aquilo, ser humilde com aquilo, e aprender a glorificar a Deus do mesmo jeito, não ficar com mimimi, com ciúminho ou coisa desse tipo. Segundo, não perdemos por esperar. Esse é o ponto mais importante, eu acho o mais gostoso. Não perdemos por esperar. Entendo eu. Mas como, pastor, o que é que nós vamos ver? Muitos milagres lá. Eu não diria dessa forma, nunca nem pensei assim. Eu diria que o que nós vamos ver lá, vivenciar, viver lá, vai ser tão mais espetacular que os milagres aqui, essas exceções que Deus fazia aqui, acho que vão ser consideradas coisas bem pequenas, modestas. Modestas que era para aliviar o povo, né, muitos de suas dores e tudo, e para ajudar a fé de alguns, Nunca ninguém chegou à conversão porque viu o milagre, mas certamente foi. A Bíblia dá essa ideia até, talvez, mas também é claro notar que é espécie de uma ajuda, uma corroboração que Jesus vinha de Deus ao fazer aqueles milagres que só ele fazia e tal, mais ou menos assim. Então, eu acho que lá o que nós vamos ver vai ser tudo tão espetacular, tudo sobrenatural já, tudo tão forte que nós não vamos sentir pelo fato de que nossa vida aqui foi menos feliz ou menos completa e que nós teríamos espiritualmente nos desenvolvido muito mais, nos preparado muito mais para o céu se tivéssemos visto milagres aqui e tudo. Não creio, não creio. Então, não faz falta. A gente vê esses milagres aqui como aqueles irmãos viram Jesus fazendo milagres espetaculares, levantando um morto, um cego de nascença, que todo mundo sabia que tinha nascido cego, sair pulando de alegria porque estava enxergando tudo. Não faz falta a nós isso? Eu não diria assim. Não diria. Desta forma. Mas que é vital para o nosso desenvolvimento espiritual, isso eu acho que eu posso afirmar. Não é, não. Inclusive, a própria Bíblia nos ensina até que uma fé que não vê coisa acontecendo baseada, ou pelo menos ajudada por milagres e tal, é uma fé mais madura, puxa mais por nós, e pelo aspecto realmente espiritual, da necessidade de confiar mais em Deus. Nunca vimos Deus fazer um milagre na nossa frente. Nenhum. Chega lá na UTI e dizer assim: irmão fulano, está com Covid, quase morto, aí todo entubado, levanta agora! E ele levanta, tira lá o entubamento e sai andando. Eles viram isso. Mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, é forte. É gostoso. É bom. Eu sei que é. E a gente olha assim e diz: por esse motivo, eu não posso dar glória a Deus ainda, não. Não, pode não. Por esse aqui, por muitas coisas, é lógico. Eu acabei de falar, conversão e tudo mais. E coisas que aconteceram com você, inusitadas, aconteceram comigo, na minha vida também, que eu chamei de miraculosa, sim, mas não é naquele sentido. Então, nisso aí, nós vamos ficar devendo a nós mesmos. O que não quer dizer que Deus fica nos devendo. Mas, na realidade, a expectativa fica maior. Talvez assim, não sei. Eu sei que é para nós ficarmos contentes em toda e qualquer situação. Se fomos uma geração escolhida para ver milagres, fomos. Para não ver, amém. Uma geração para enfrentar uma Segunda Guerra Mundial, não fomos. Mas talvez enfrentar uma terceira, ninguém garante que não fomos. Pode ser qualquer hora. Então, que nós fomos uma geração escolhida para ter tranquilidade, né? Até aqui, temos sido. Daqui para frente, não sei. O que Deus tem reservado para nós. Então, aprender a estar contente e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu faço parte dessa geração, com ou sem milagres. Uma coisa que eu acho que pode ofender muito a Deus, talvez o crente diz sem intenção, às vezes: ou nasci na época errada. Diga isso não. Quer ver outra? Nasci no país errado. Brasil. Não há lugar para se nascer, meu amigo, no Nordeste, Ceará, Piauí. Eita, tinha lugarzinho melhor para nascer, não? Não! Não e não. Agora, dizer assim de uma maneira: pá, nasci na hora errada e tal, eu entendo, não quer dizer que está blasfemando contra Deus e tudo, mas, irmãozinho, evite, não é bom, não. Não é bom, não. Se convença de que você nasceu na hora certa, do pai certo, da mãe certa, naquele lugar ali, era o seu momento, acabou-se. Isso, vocês pensam que isso não tem efeito no dia a dia do crente? Na nossa conformação pelo que nós somos? Ah, essa enxaqueca que eu trocava pela aquela reumatismo do outro lá. Não faça isso. Não faça isso. Conviva com a sua enxaqueca, conviva com o seu reumatismo, conviva com as suas dificuldades. Curta as suas alegrias, que o outro não tem, provavelmente, e Deus lhe deu. Então, partindo disso aí, de ter notado que não podemos agradecer pelos milagres, por milagres que aquelas pessoas, aqueles discípulos, irmãos em Cristo, viram e vibraram, nós não. Mas não perdemos com isso no sentido de termos sido danificados espiritualmente, é o nosso Deus, alegria abundante no Espírito Santo, podemos e devemos ter, e não perdemos por esperar. Vamos ver coisas nos céus absolutamente indizíveis. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que às vezes nos faz vibrar de alegria e pular, dizer, ei, eu também tenho Cristo, eu também tenho salvação. E às vezes assim, não, ou comigo não deu para poder louvar a Deus por milagres espetaculares, como Jesus fez, eu não vi nenhum. Coisa boa, Senhor Deus, que aproveitemos essas coisas para te louvar mais ainda, te glorificar mais ainda, jogar mais fé, mais confiança nos teus propósitos, teus desígnios, e nos ajuda a sermos mais conformados com a geração em que nós nascemos, o lugar que nós nascemos, nossos pais, os irmãos que tu nos deste, tudo é a nossa circunstância, Senhor Deus, os filhos que tu nos deste, a esposa, que é um pouquinho diferente porque nós escolhemos, ou o marido, mas mesmo assim cremos, o crente crê que aquela esposa foi tu que designaste para ele e aquele marido, então obrigado por aquele homem, aquela mulher, obrigado pelas circunstâncias, muito obrigado pela conformação que nós podemos ter pelo teu Espírito, e infelizmente muitas vezes não exploramos este aspecto absolutamente fantástico da vida cristã. Obrigado por aqueles irmãos que vibraram agradecendo a ti pelos milagres que Cristo estava fazendo diante deles. Obrigado por eles, pela alegria que eles tiveram. Nós não temos sentido essa alegria. Não tem problema. Temos muitas outras e estaremos todos unidos numa alegria infinita lá nos céus, com Ele próprio, Jesus Cristo, e contigo e o teu Espírito Santo. Em nome de Cristo, Senhor, ó Pai. Amém.